Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias Histórias Inspiradoras. Todos os dias, às 18 horas, fazemos juntos um trabalho de aprofundamento, um trabalho de inspiração para os dias que vivemos. Hoje eu tenho em mãos a obra O Trabalho Intelectual, do filósofo francês Jean Guiton. E nós veremos especificamente na obra dele, com o título da nossa oficina de hoje, que diz respeito aos ensinamentos de um velho filósofo. Na realidade, ele escreveu esse livro em 1951, quando ele era um jovem, velho filósofo. Então, ele, em 51, ele tinha em torno de 50 anos, e ele trouxe uma obra que procurava orientar os alunos, mas passar aos alunos, acima de tudo, algumas compreensões, alguns elementos que ajudariam a caminhar pelas dificuldades. É uma obra muito bonita, uma obra que traz, ela rapidamente transformou-se em um clássico. E vamos hoje conversar com os trabalhos do Jean Guiton. Durante o trabalho de Guiton, uma das coisas que ele considerava é que é importante mantermos não uma coerência, mas uma grande proximidade, uma conexão entre o intelecto, a espiritualidade, a vida. As fraturas e os distanciamentos em torno desses itens, para esse filósofo, isso acarretaria para a própria pessoa que constrói o trabalho elementos que afastariam de seus propósitos, seus objetivos últimos. E ele coloca, inclusive, vocês verão a seguir numa parte da obra, ele coloca que, inclusive, quando estivermos, ele usa a terminologia médica, quando estivermos doentes, quando não estivermos bem, mesmo nesses contextos é fundamental que aproximemos tanto quanto for possível o que estamos fazendo no intelecto, nosso trabalho intelectual, com os elementos da nossa espiritualidade e com os elementos da nossa vida. Vamos ver nas palavras do filósofo e nos ensinamentos que ele nos passa a respeito desses elementos, tá bem? Assinalei aqui vários trechos desta obra de 1951. Bem, ele inicia dizendo, conheço bem que perdemos em nossa época o sentido das relações entre a nossa inteligência e a nossa alma. Aqui o filósofo está ilustrando que, ao longo das décadas, sobretudo após a Segunda Grande Guerra Mundial, houve um distanciamento muito grande. O mundo ganhou muitos teóricos que construíam teorias que serviam para mais teorias, e Jean Guiton nos diz, e a vida? Essa teoria não tem que estar conversando com a vida. Ele não ignorava que algumas teorias, por si somente, já constituem a vida, não precisam de outros elementos para além dela, mas a crítica dele é para quando precisa da vida. E na opinião dele, nós que trabalhamos no nosso cotidiano, que temos nossas famílias, que temos nossos problemas, para nós é importante sim aquilo que nós pensamos, o nosso trabalho intelectual, estar profundamente conectado com cada passo existencial que damos à nossa sociedade. Esse era o pensamento desse filósofo. E ele nos diz, sobre a nossa época, ela sofre de uma separação que consentiu entre a técnica de um lado e lá do outro lado, o espírito. Conservamos a mentalidade do escravo, distinguimos os deveres da nossa profissão, os quais são para muitos o meio de assegurar a sua subsistência. Separamos isso dos prazeres do ócio, pelo qual nos é dado gozar da liberdade pura. É forçoso reconhecer que nas profissões desumanizadas da indústria, bem como de certas grandes empresas, nos gestos mecânicos e monótonos, nenhum espírito pode se alojar. O que importa é dar-se de corpo e alma àquela máquina e ao público, por um espaço de 8 horas, como num sonho automático. Ora, prestamo-nos a isso, sem nisso pôr a mínima parte do nosso ser, a não ser descontentamento e esforço. Ele diz que ainda bem que ainda existem áreas livres dentro disso que ele está falando, mas que é muito grave o que está acontecendo. Então, após caracterizar este problema, ele nos conta como foi para ele, como há muito tempo, várias décadas antes, quando ele foi estudar filosofia, que ele tomou o maior susto, porque disseram para ele, olha, aqui estão as obras de Platão, você precisa ler, decorar, e ele disse, puxa, mas onde está a vida? Então é isso que consiste o trabalho intelectual, em dissociar as coisas, como ele acabou de nos mostrar. Para ele, quando nós dissociamos isso, e aí há o trabalho intelectual de um lado, e lá longe, sem qualquer vinculação com isso, uma prática, indústrias, fábricas, lojas, escritórios, ele disse, aí as coisas ficam destituídas de alma, fica tudo mecânico, robótico. Onde está o gosto de viver? Ele diz, eu não teria que, por exemplo, sentir prazer lá na minha loja, na minha oficina, no meu ateliê? Mas para isso, segundo este filósofo, você precisa levar tudo junto. Seus sonhos, sua alma, sua poesia. Ou ficará tudo quebrado. Você não se sentirá nada bem com esses elementos. Então ele coloca sobre a época que ele era estudante. Ele diz assim, lembro-me do terror que eu experimentei quando foi preciso estudar para a licenciatura toda aquela filosofia de Platão. Os nossos professores indicaram as edições, os livros de Platão, publicados nos últimos 20 anos, e vários deles escritos em uma língua estrangeira. O Jean Guiton, ele é francês, né? Era francês. Então ele diz que, com isso, depois puseram-nos em guarda contra os resumos e os textos selecionados, contra a consulta aos manuscritos. Bem, nisso eles até que não estavam errados. Mas aí ele foi conversar com um dos professores dele, porque ele ficou muito assustado com a maneira como tinha que estudar, com a maneira como que tinha que fazer isso. Para ele não era... Ele tinha uma outra ideia da filosofia. Da filosofia que temos na vida, nos nossos cotidianos, nas nossas coisas em geral. Então ele vai conversar com o professor e o professor tranquiliza. Diz ele, não, olha, isso é um modelo, mas nós vamos ajustar para mais próximo de como você funciona. E aos poucos ele foi se tranquilizando. Graças a isso, nós tivemos a oportunidade de ter um dos grandes filósofos, Jean Guiton. Então ele nos diz que em tudo isso, é fundamental que a gente mantenha o estilo da gente. Acompanhem o que estamos trabalhando hoje nas nossas histórias inspiradoras, tá bem? Jean Guiton, então, inicia nos dizendo que é importante, na nossa época, cuidarmos de levar a alma, o espírito, às questões mecânicas e não quebrar uma coisa de outra. Senão a vida perde a graça e os nossos trabalhos viram uma tortura. Depois ele nos diz, agora, que precisamos levar os nossos estilos pessoais para essas coisas, que é algo que vamos conquistando aos poucos, vamos descobrindo esse modo de ser. Ele já colocou como foi quando ele foi estudar Platão na academia, quando era estudante. Ele, então, páginas depois, nos diz assim, ó, o estilo é a marca que o artífice vai colocar em uma obra. Não basta que uma obra faça pensar em seu objeto para que ela seja humana. É preciso que tenha uma relação com seu autor e que nos faça, por transparência, adivinhar seu rosto. Ou seja, Jean Guiton nos diz, não basta então apenas você levar toda a sua inspiração para o seu trabalho. Agora é importante que aos poucos você faça a impressão das coisas conforme ao seu estilo existencial, conforme o seu modo de ser existencial. Deixe fluir isso com a sua compreensão, com a sua aprendizagem, com essas coisas. Bem, vamos aprofundar um pouco mais nos nossos trabalhos. Algumas dezenas de páginas depois, Jean Guiton fala sobre o estado de fadiga, de sofrimento que muitos trabalhadores hoje encontram. Aliás, ele coloca como subtítulo do capítulo O Trabalhador Enclausurado. Ele diz, nossa época tem muitas perturbações, esgotamentos. É raro que uma pessoa encontre-se nas condições que mais favorecem seu trabalho. Parece, portanto, que o homem atual tem de descobrir como poderá ainda perseguir a sua vocação em meio a tantos obstáculos. Senhores, ele estava escrevendo isso em 1951. Façam as contas. Estamos a 70 anos de distância. 70 anos depois, e 70 anos depois, as palavras de Jean Guiton ainda nos alcançam? Isso que ele falou há 70 anos ainda é assim? Se é assim, talvez os ensinamentos deste velho filósofo possam nos ajudar a ir adiante, não é? E ele conta que mesmo quando estamos... Vejam o que ele coloca, ele coloca isso, para que não usemos de desculpas, no sentido de não posso levar minha inspiração, meu coração para o meu trabalho e nem moldar o meu feitio, o meu estilo por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Para Jean Guiton, por menor que façamos nesse empreendimento, nesse esforço, terá valido a pena, estaremos mais próximos daquilo que vai fazer com que tenhamos gosto pelas coisas. E ele usa esses exemplos aqui extremos. Ele vai mostrar alguns dos grandes filósofos, escritores, pensadores, que mesmo com graves enfermidades, fizeram isso que ele está dizendo. Vamos às palavras do Jean Guiton. Ele diz, Descartes esteve durante muito tempo enfermo, fechado num quarto, enfumaçado e privado de seus livros. Pascal teve a sua melhor obra nos papéis que, enquanto doente, ia rabiscando. Pensemos em Marcel Proust, asmático, agonizante, que não podia escrever sem sufocar, num quarto enfumaçado também pelas inalações e sem outra escrivaninha a não ser os seus próprios lençóis. Pode-se perguntar a propósito deles se a saúde os ajudou tanto quanto a doença. A necessidade de aproveitar todos os minutos, a angústia de não poder terminar, os cortes, os esquecimentos, os gemidos, os clarões súbitos que acompanhavam o sofrimento dos corpos que eles padeciam, tudo isso fazia inspirar também seu espírito. Agora, essa lição ela é mais delicada, mas vamos acompanhá-la. Para Jean Guiton, quando nós estamos num momento de grande penúria, dificuldade, restrições, passamos por uma perda, passamos por um desentendimento, passamos por um mal físico, ele coloca esses pensadores, ele diz que nisso também há, para nós, se compreendermos e soubermos respeitar esses elementos, também há fatores de inspiração e crescimento. Para Jean Guiton, mesmo uma pessoa que esteja passando por incrível angústia, medo, que esteja fortemente, padecendo fortemente de alguma moléstia física, ele diz que aí isso também é material para ele poder trabalhar. O espírito não se encolhe diante disso. A nossa natureza humana, os nossos conhecimentos podem utilizar até isso para, com isso, ir além do que estamos passando. Observem como ele escreve a respeito do que eu estou falando para vocês. Ele diz: Epicuro também era um homem doente, sentado num jardim, que se levantava de vez em quando para anotar um pensamento qualquer. Lucrécio era ainda muito mais doente. E São Paulo? São Paulo escrevia, abre aspas, atribulado por todos os lados, mas não esmagado, prostrado por terra, mas não aniquilado, fecha aspas. E Nietzsche, refletindo sobre a raiz do ser, perguntando-se o que era a doença. Nietzsche via na doença um meio de realização. E ele cita muitos outros exemplos. Será que é preciso ir tão longe, ir a tantos filósofos e pensadores ilustres do nosso passado que contribuíram para a nossa formação? E se pensarmos na nossa avó, que com artrite reumatoide gravíssima ajudou nossos pais a nos criar? E se pensarmos no nosso avô, que com muitas dores, dificuldades, com sua loja, sua oficina, seu escritório arruinados, ainda assim nos acolhia, nos dizia palavras de amor? Não são exemplos concretos, encartados na nossa experiência sobre esses elementos? É disso que Jean Guiton nos fala. É isso que Jean Guiton nos diz a cada momento das nossas caminhadas. Que os nossos sofrimentos não nos diminuam, que os nossos sofrimentos façam parte das nossas características. Não vamos negá-los, não vamos diminuí-los. Vamos chorar nossas lágrimas, as nossas dores, mas vamos usá-las, como usamos a poesia do vento, do sol, do ar, para caminharmos. É essa lição que o filósofo nos propõe. E ele nos diz que em tudo isso, e é até um paradoxo, mas Jean Guiton diz que é como uma arte do não esforço. Não se trata de você lutar contra essas limitações, mas de compreendê-las para poder caminhar. Ele diz que, em páginas adiante, ele fala assim: a doença, a fadiga, certos estados de vazio e de ausência que qualquer um pode conhecer em meio a seus dias, tornam mais fácil um estado de disponibilidade e docilidade, essa procura por uma influência, por um fluxo orientado segundo o sentido do nosso fluxo, ajudando-o a se desenvolver. Quando escrevemos uma obra, não desejamos um leitor que tenha um espírito desocupado o bastante para realmente nos ler e deixar impregnar silenciosamente o estado de uma semidoença, o jejum, a prisão, a convalescença. Convém particularmente para isso. A permanência num campo de prisioneiros ou num sanatório foi para muitos dos nossos contemporâneos o meio de reencontrar o ócio, amado pelos gregos, e que não é verdadeiramente produtivo se não é acompanhado de algum sofrimento. Aí ele nos dá uma, nesta página que vem agora, um elemento que se aproxima muito daquilo que estamos vivendo em nossos dias, com essa pandemia. É um médico dando uma orientação para quem sofria dos pulmões. Ele diz assim, esse médico: por gentileza, irmãos adoentados, não matem esse tempo que é tanto mais precioso quanto curto. Não o passem inteiro jogando baralho, ouvindo alguma insipidez radiofônica ou folheando um jornal. Quem quiser empregá-lo encontrará o meio, o trabalho. Se não com as mãos, ao menos com os dedos, o trabalho do espírito, o rendimento dessas horas aplicadas com perseverança numa tarefa é por vezes surpreendente, e por mínimo que seja, vocês ficarão com o gosto, a alegria do trabalho, seu potencial de atividade não se achará no dia da cura. Não, completamente descarregado. Não é assim. Sua vida moral encontrará um apoio indispensável no hábito conservado pelo esforço que você vai fazendo. Jangtô coloca uma ressalva. Ele diz: certamente, nem sempre as pessoas gravemente doentes poderão alcançar a continuidade em algum trabalho. Sua obra poderá estar submetida a uma interrupção perpétua. Observem como ele conduz esses elementos, como ele aprofunda esses elementos. E ele diz, ele convida a pessoa que está passando por esses elementos a ter um projeto. Não é preciso um projeto muito grande, não. Um projeto pequenino, um projeto como: vou ajudar hoje minha esposa a minorar as dores que ela passa com tantas privações. Vou ajudar apenas hoje meu marido a aguar o jardim, uma vez que as pernas lhe doem muito e ele não consegue caminhar pelo gramado. Vou ajudar apenas hoje meu filho, minha filha, não me aborrecendo com eles inutilmente. Vou me ajudar apenas hoje, só por esse momento, a ter melhores pensamentos do que usualmente eu tenho. Eis o projeto de Jangtô. Eis o que ele propõe. Tenha um projeto. Tenha para onde caminhar. Para esse filósofo, isso era importante. Era assim que ele construía o mundo, as coisas. E Jangtô nos diz para termos cuidado com o amor. Ele diz que nós precisamos ser cuidadosos. Olhem as palavras que ele coloca sobre isso, esse filósofo, um dos grandes filósofos que a França teve, filósofo católico, muito importante os trabalhos dele na academia, em toda a evolução historiográfica da filosofia na França. Jangtô nos diz assim, ó: não procures apenas o melhor, mas aquilo que neste momento está aí nas suas mãos. Ao que fazes neste momento, imprime com a aplicação do teu espírito esta dignidade para que seja melhor. Não deixes para amanhã o que agora podes estar fazendo, mas ao mesmo tempo não deixes de remendar para amanhã tudo o que não pode entrar na estreita capacidade do que é agora. E então ele encerra toda essa parte com uma frase belíssima, que é: ama apenas o que é verdadeiro. Ama apenas o que é verdadeiro. Ele disse que é muito importante, e o Jangtô era um homem que pela historiografia dele, por tudo que ele caminhou na vida, ele não gostava da vaidade. Ele não gostava da empáfia, ele não gostava do orgulho, ele sentia uma grande dificuldade com isso. Então, e ele inclusive faz uma crítica aqui muito dura aos intelectuais, dizendo que o intelectual é uma criatura que critica todo mundo, mas que se eu criticarmos ele ficará muito magoado, muito ferido. E ele considerava isso uma fraqueza muito grande. Ele dizia para que os intelectuais, olha o que ele recomendava. Ele dizia: ter frequentemente e ouvir palavras e dizê-las como: enganei-me, você tinha razão, tenho de reconsiderar. Ele diz: que pena que essas expressões são tão raras nas conversas entre as pessoas inteligentes. Para Jangtô, alguém que fala enganei-me, você tinha razão, eu tenho que reconsiderar, associada a outros como me perdoe, desculpe, eu não me saí bem do que eu estava propondo. Para ele isso é crescimento existencial. Ele não ignorava que alguns podem usar isso como uma pseudo-vaidade, como coisas assim, e até como uma vaidade legítima. Ele dizia: é uma pena, porque isso é um exercício maravilhoso para crescer, sabe, entre outras coisas. Ele também diz um outro perigo: a inteligência deveria ela nos adaptar às coisas, uma vez que ela é precisamente a capacidade de ser tudo. É preciso reconhecer que muitas vezes ela é também o que nos limita e o que nos endurece. O que ele quer dizer com isso é o seguinte: o Jean Guiton achava que o intelectualismo desvinculado das nossas espiritualidades, da vida, ele é frio. E como criatura fria, ele é extremamente limitante. Então nós vamos descrever o vento, mas não vamos viver o vento. Nós vamos falar sobre o feijão que cresce ao sol na safra mais curta e que é tão bonito, ele é menorzinho, muito delicado. Vamos falar sobre quanto pesa, quantas sacas vamos utilizar, como levaremos até o silo da cidade, etc. Mas nós não viveremos isso. E para ele é fundamental que tenhamos a vida nisso. E para a vida ir nisso, a alma precisa ir também, precisa ir junto. Nas páginas finais da obra, Jean Guiton escreve uma carta, chamada Carta a um Jovem do Nosso Tempo. É uma carta muito bonita. E nessa carta ele diz assim para um jovem do nosso tempo: lembrem que ele estava escrevendo para uma geração de garotos que após a Segunda Guerra Mundial estava com o coração aos pedaços. Para muitos jovens que estavam céticos, desiludidos, magoados com a sociedade dos homens e com grande dificuldade em achar que se poderia reencontrar caminhos e tudo mais. E esse filósofo, como outros grandes filósofos da época, procuravam, ao mesmo tempo que trabalhar tudo o que havia acontecido, que foi tremendo na Europa inteira, amigos até recentemente trocando tiros de canhão, invasões, nazismo e tudo mais, pois Jean Guiton foi um dos que procurou reorientar a juventude. E como ele fez isso, vocês acabaram de ver nas páginas desta obra. Mas ele vai um pouco além. Ele diz para o jovem algo muito audacioso para a década de 50, que começava. Ele diz assim, se duvidas de ti, não tens razão nisso. Poderás fazer o que quiseres, se o desejares realmente e com tenacidade. Isso não é nenhuma coisa metafísica, entendam bem, por favor. Ele está colocando que é aquilo que nós queremos dentro do que nós chamamos socialmente como realidade. Ou seja, você quer ser pintor, você quer ser escritor, você quer construir casas, você quer ter uma oficina, é nisso? Você quer trabalhar como escultor, como professor, como ferreiro? Para ele, isso era uma caminhada. Ele diz, você pode fazer essas coisas. Tente se aproximar disso. Desde que você tenha tenacidade, compreensão, você chegará muito perto disso. É nesse sentido que ele fala. Ele diz, a perfeição das coisas não está longe de ti. Quanto tempo se perde a procurar o melhor livro, o melhor método, o melhor amigo? Um velho professor respondeu um dia a um aluno que lhe perguntava qual era o melhor manual para ter. Meu amigo, o melhor manual para ter é esse que você tem aí nas mãos. E poderíamos acrescentar a isso que o melhor momento é este momento que nós temos e que este é o melhor ambiente que nós temos e que o melhor pensamento é este que neste momento nos acode. Assim, Jean Guiton orienta os jovens quando ele, como filósofo, na França tinha muito trabalho de reconstrução de muito que se foi. Chegamos ao final da nossa oficina desta segunda-feira. Vimos a obra O Trabalho Intelectual, de Jean Guiton. Recomendo a leitura na íntegra. É um livro belíssimo, já existe em português. E agora vamos fazer um fechamento. Aqueles de vocês que quiserem falar alguma inspiração, alguma reflexão sobre isso que vimos hoje, esse está convidado, então, a fazer uma breve preleção.